Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a linguagem. O catálogo de emojis que usamos atualmente tem cerca de 3 mil ilustrações que representam tudo, desde emoções, comida, fenômenos naturais, bandeiras e pessoas em vários estágios da vida. E vamos falar sobre o que isso pode nos ensinar sobre a forma de interagir. Por trás de todos esses símbolos que a gente usa em nossas mensagens está o consórcio Unicode, um grupo sem fins lucrativos de empresas de hardware e software que tem o objetivo de tornar textos e emojis acessíveis a todos. Um dos objetivos do Unicode é fazer com que os idiomas tenham a mesma aparência em todos os dispositivos. E aí, a Jennifer Daniel é a primeira mulher no comando desse subcomitê de emoji do consórcio Unicode e defensora feroz de emojis inclusivos. Ela tem feito um trabalho muito grande de popularizar questões fundamentais da sociedade nos emojis. Antes da gente começar a nossa conversa, como sempre, eu quero lembrar que o nosso podcast é um oferecimento do Size e da Salesforce. Eu também quero te convidar a saber mais sobre os nossos planos de assinatura e sobre a edição número 3, a edição da medicina. Vai lá no nosso site www.mittechreview.com.br/assine para saber mais. Meu amigo Carlos Aros, por que nós devemos nos preocupar com o design dos emojis?
Porque assim como na nossa comunicação olho no olho, não é? Quando nós estamos conversando ali com a pessoa que está à nossa frente, também acontece na comunicação por meio digital, que a maior parte dela é não verbal, ou seja, não é tudo aquilo que está escrito que representa 100% do que nós estamos querendo passar como mensagem. E aí os emojis entram como um elemento importante para complementar. Quantas vezes, como resposta de uma mensagem enviada ou recebida, a gente não tem ali uma carinha, um desenho, um símbolo daqueles, tentando manifestar algo que não se consegue dizer por meio de palavras. E os emojis foram, ao longo do tempo, ganhando uma carga simbólica muito, muito, muito forte, em que, para uma mesma imagem, se tem várias interpretações possíveis, vários significados possíveis. E é por isso que existe um olhar tão atento para os emojis, porque eles são não apenas uma extensão, mas eles são a própria comunicação, a maneira como a gente interage, a maneira como a gente se expressa dentro desses ambientes digitais. Não à toa que praticamente todas as plataformas, inclusive aquelas cuja forma de interação primária não é necessariamente o texto, trazem um acervo de emojis disponíveis para serem utilizados. Daí que é tão importante a gente entender, porque um emoji, André, ele pode encerrar uma discussão ou iniciar uma discussão maior ainda.
É por aí. Rafa, um emoji vale mais do que mil palavras?
Um emoji vale milhões de palavras. É interessante a gente analisar que quando nós, humanos, começamos a nos comunicar, era essa linguagem que o Aros falou, era uma linguagem não verbal. Nós não nascemos, enquanto espécie humana, falando. As sutilezas do olhar, das mãos, da postura corporal, diziam tudo. Essa é a carga que a gente traz, biológica, histórica, para os emojis. Mais que uma palavra literal, traz ali o emoji um contexto, uma emoção. Por isso que o Aros brincou aqui de pode encerrar ou começar um relacionamento. Eu, por exemplo, volta e meia, tenho que colocar lá uma carinha que eu tô rindo, porque as pessoas que não me conhecem muito acham que eu sou muito sério. Eu tenho que explicar às vezes que eu tô brincando. E aí eu faço questão de colocar um emoji rindo pra pessoa não achar que eu tô falando sério. Tem um adicional ali. A questão é, hoje a gente tem usado esses ícones como palavras. Tem um pesquisador de uma universidade da Dinamarca que ele tem uma tese muito interessante, o Thomas Petit. É, o parêntese de Gutenberg. O que, que ele está dizendo? Que a gente começa, então, como eu falei, numa linguagem não verbal, a gente não tinha som, começamos a falar, então teve uma grande fase da história humana em que a gente falava, conversava, depois surge a imprensa. Quando surge a imprensa, a sociedade, de uma maneira geral, começa a se comunicar muito pelo texto. O texto era uma coisa mais fixa, algumas pessoas dominavam aquelas plataformas. E agora o que ele está colocando é que nós voltamos para a fase da oralidade. Por isso que ele está chamando de o parêntese de Gutenberg. Realmente, a gente está falando mais, só que é de uma maneira diferente. É falando pelo texto. Nós escrevemos de uma forma muito parecida com a que falávamos antigamente. Uma linguagem mais dinâmica, mais curta, mas, como eu disse, faltam ali alguns elementos, esses elementos de contexto. E eles são dados pelo emoji. Então falta emoção, mas também, para não deixar passar a questão das palavras, é interessante a gente notar quais são esses emojis que vão entrar no nosso dia a dia, porque de uma maneira geral, esse consórcio que determina quais são as novas figurinhas que vão entrar de tempos em tempos, elas estão pensando num padrão, vamos dizer assim, numa linguagem universal, mas nós sabemos que cada região, cada país, cada população tem ali a sua diversidade cultural. E eu acho que falta ainda muito emoji para que nós consigamos representar simbolicamente essa diversidade universal.
Arush, pensando no que o Rafa acabou de trazer, acho que é uma boa provocação. O Thomas Petit é professor de História da Cultura. E ele fala que a gente está voltando a transmissão oral de informações e conhecimentos, de maneira que a época dos livros e da imprensa escrita / impressa, ela foi apenas um parêntese na história. Por isso, o parêntese de Gutenberg. É uma visão exagerada ou é por aí, Arush?
Alguns pesquisadores identificaram recentemente que crianças estavam manifestando sotaques e pronúncias diferentes para palavras estranhas àquelas que naturalmente seriam esperadas de alguém que mora, enfim, cresce sob um determinado contexto em uma determinada região. E aí descobriu-se que a influência por trás deste fenômeno são os youtubers. Ou seja, a molecada está aprendendo a falar a partir dos vídeos que assiste no YouTube, produzidos por pessoas de origens diferentes, de regiões diferentes, em contextos diferentes, e a transmissão desse conhecimento se dá por meio dessa conexão estranha com uma tela mediando, com pessoas que não se conhecem, mas que estão ali narrando os fatos, contando uma história, entretendo, enfim, criando conteúdo e transmitindo algum tipo de conhecimento. Esse é o tipo de influência que a gente está falando, é exatamente isso que vocês descreveram aplicado a um contexto muito específico, que é o dos youtubers. Se antes a gente discutia a influência do ponto de vista de desenvolvimento de interesses, não é? A que tipo de conhecimentos essas crianças vão buscar, a gente descobriu que tem muito aluno que prefere assistir a uma aula de um professor engraçado lá no YouTube Educação a debruçar-se sobre os livros da apostila lá, das apostilas que a escola entrega para aprender. Talvez seja muito mais simples. E aí há uma procura por isso. Mas essa influência existe. E isso está acontecendo e talvez hoje seja muito difícil da gente medir. O que a gente consegue medir hoje é aquilo que está lá, mensurado, colocado nos dados e que as ferramentas de analytics nos entregam. Mas os efeitos mais complexos do ponto de vista social, isso a gente só vai conseguir colocar de maneira mais clara daqui a alguns anos, né, a gente tem esses elementos. Eu citei agora a história das crianças e etc. A própria Emojipédia, que faz esses levantamentos aí envolvendo o uso dos emojis e etc., cria, né, rankings e mostra ano após ano aquele que é mais utilizado, o que perdeu espaço, o que surgiu como uma tendência, o que virá como tendência e etc. E há aquele emoji característico do choro. O que mostra também como antes a gente tinha as palavras, a palavra do ano, aliás, a gente tem ainda, né? A palavra do ano, se define qual é o termo ou expressão do ano. É possível fazer um paralelo com os emojis. De 2020 para 2021, aquele emoji chorão, né, que para mim é um choro, aquilo, né, que tem os dois traços azuis escorrendo por baixo dos olhos ali. Ele passou a ser o mais utilizado. Isso aconteceu quando? De março a abril do ano passado para fevereiro desse ano. E aí, em fevereiro desse ano, a curva inverteu. A risada, né, que seria aquele da gargalhada, perdeu espaço para esse do choro. Aí muitos vão dizer, não, uma associação com a pandemia e tudo que está acontecendo. A Emojipédia diz o seguinte, que muitas pessoas estão usando esse emoji chorão, vamos colocar assim, em substituição às gargalhadas, dizendo que uma versão do riso. Ou seja, cabe interpretação para tudo quanto é lado. Existe essa transformação. E a gente está ressignificando. Afinal de contas, a língua é isso, né? A gente diz que uma caneca é uma caneca porque se associou aquele valor simbólico àquele objeto. E é isso que está acontecendo com os emojis e com a comunicação de uma maneira geral e a transmissão desse conhecimento por meio dessas novas formas de interação.
Rafael Coimbra, qual o seu emoji mais usado?
Era o da risada que o Aro está colocando aí, citando. Só que outro dia eu, que sou geração X, que flerto ali às vezes com cabeça geração YZ, estava no TikTok e vi um post ali, telegráfico ali de 3, 4 segundos no TikTok, dizendo que quem hoje ri com o riso que eu achava legal já é velho, é coroa, tá ultrapassado. Então, Aros, eu me senti extremamente... eu tô repensando aqui os meus emojis, porque eu me senti velho ao usar a risada que eu usava para tudo. Agora eu tenho que escolher um novo.
E o seu, Carlos Aros? Qual o seu emoji mais usado?
O meu é o do riso de
velho. Eu também.
Vamos repensar isso.
Somos
aí.
Somos todos velhos.
Sabe o quê? Eu vou, a partir dessa nossa conversa, eu estou ressignificando o riso.
Você vê, a que ponto nós chegamos. A Apple tem estudado a possibilidade de lançar ou investir em emojis animados e emojis que estejam associados a reconhecimento facial, desenhos que vão ser gerados a partir das nossas próprias imagens. Já houve um ensaio com isso, aquelas figurinhas que a gente pôde montar baseados nas imagens que nós gostaríamos, para de alguma forma tentar representar pessoas do nosso dia a dia, mas a Apple está ali estudando a possibilidade de levar isso ainda mais a sério e fazer com que esses emojis sejam gerados automaticamente. Vai ser interessante juntar memes e emojis. Certamente isso vai acontecer. De alguma maneira, o que o WhatsApp tem feito com as figurinhas tem sido um pouco disso também. As figurinhas têm sido um recurso importante de linguagem também. Vamos voltar ali aos tempos egípcios.
Como o GIF também, né, André? Eu uma vez assisti a uma apresentação do fundador da empresa GIF, e ele descreveu o GIF como sendo uma emoção comprimida. Eu achei essa definição muito interessante, porque às vezes é isso, a gente recebe uma figurinha que a figurinha animada é um GIF, aquele vídeo curtinho, e ali em 1-2 segundos você capta um sentimento. Eu acho que essas linguagens, essas emoções comprimidas vão fazer realmente cada vez mais parte do nosso dia a dia.
Eu tô contigo, Rafa.
Tem uma outra expressão que está até colocado de certa maneira nessa entrevista que a chefe do subcomitê aí de emoji deu a Technology Review, mostrando que existem para além, enfim, de tudo isso que a gente discutiu, existem algumas questões que elas se modificam e que vão sendo transformadas com o passar do tempo, à medida que a sociedade também se reorganiza, né? A própria identificação de que não necessariamente você precisa colocar um emoji como sendo homem, outro como mulher, questões políticas e símbolos que são associados fora de um determinado contexto a ícones políticos ou qualquer coisa do gênero, tudo isso também está envolvido numa prova de que o pensar o emoji é tão importante como a construção de palavras e termos que vão sendo incorporados ao nosso vocabulário, que vão sendo transformados ao longo do tempo, desde na língua portuguesa, do exemplo mais bobo, né? O vós-me-cê, você-vê-cê, até qualquer outra transformação que a gente percebe ao longo do tempo. Os emojis, eles também vêm se transformando à medida em que a sociedade se transforma. O Rafa deu esse exemplo aí geracional, mas não só, né? Inclusive dentro de uma mesma geração, as transformações que vêm ocorrendo, transformações sociais mais profundas e tudo mais. Então é muito importante que, de alguma maneira, o consórcio, quando elenca, são mais de 3.500 ícones aí no catálogo e tal, mas à medida em que eles vão colocando novos ícones, atualizando aqueles que já estavam nesse catálogo, tem também essa preocupação de fazer com que cada uma das pessoas não só compreendam, independentemente de estar aqui no Brasil, na China, na Índia, nos Estados Unidos, ou em Londres, né, ou no Reino Unido, o importante é que as pessoas todas se sintam também representadas, para que a dimensão simbólica seja alcançada por todos. Isso é o mais importante, esse é o grande desafio. Por isso que, porque para alguns pode parecer uma grande brincadeira, ali tem uma figurinha ali, um desenho, mas não, tem uma carga muito forte por trás daquilo que foi desenvolvido, que foi pensado.
É, sem dúvida. Bom, a gente fez uma pergunta nas nossas redes sociais e a gente quis saber qual a opinião dos nossos seguidores e leitores sobre os desafios dos emojis na comunicação digital. A primeira coisa que eu achei um barato é que 80% das respostas eram emojis só. Então eu não vou poder ler aqui. E eu presumo que a galera tava curtindo, porque chegaram emojis de diamante, troféu, medalha, então mãozinha batendo palmas. Acho que a galera compra o uso de emojis na comunicação digital. Alguns leitores nos escreveram. E aí tem ali o ACM Medrato, ele fala que os emojis ajudam a compreensão e às vezes, com sarcasmo ou brincadeira, podem confundir. Bem na linha que você abriu sua fala hoje, Aros. O Daniel Vaz disse que emojis são práticos e certeiros, que é uma excelente forma de resumir o que a gente sente ou quer dizer. Então é legal ver que, de fato, a gente percebe o uso dos emojis em todos os diálogos, dos diálogos mais sérios, mais formais, aos milênios, às gerações mais novas. Se eu vir as trocas do meu filho de 7 anos com as primas dele que moram no sul da mesma idade, eles falam muito com emoji. E é um barato ver que o leitor da Technology Review respondeu a nossa enquete sobre emoji com emojis. Carlos Aros, qual o futuro dos emojis?
Eu acho que o futuro ele vai implicar em um desafio tão complexo quanto entender essas transformações que estão rolando, né? A gente, até pouco tempo atrás, enfrentava ali um debate sobre que ícones deveriam estar colocados nas portas dos banheiros, né? Há uma questão grande a respeito desse assunto, que envolve identidade de gênero, enfim, tem uma série de debates envolvendo isso. Dá para traçar um paralelo com os emojis nesse sentido, e aí conecto com a minha última intervenção aqui, de que é preciso que, ao pensar e ao implementar esses símbolos, que se alcance toda a dimensão daquilo que a sociedade quer ter representado. Só que isso tem acontecido com uma velocidade tão grande Né? A cada hora surge uma expressão nova. É, eu tenho irmãos muito mais novos e às vezes eles começam a desembestam a falar e eu peço, para, traduz o que isso quer dizer. Porque a evolução é muito rápida e são muitas gírias e muitas expressões e tudo vai se modificando e a própria visão de mundo. Então, se é complicado alcançar isso com palavras, imagine palavras que têm uma aplicação muito específica, né? Você consegue aplicar o significado de maneira ali, é um tiro de sniper. Imagine com um emoji que é um tiro de canhão, ou seja, a possibilidade de interpretações é ainda muito maior. Acho que abraçar toda essa dimensão é a grande missão e o grande desafio para o futuro dos emojis, mas que sem dúvida nenhuma vão continuar dentro das conversas e na forma como as pessoas se comunicam. Há pessoas que podem fazer, eu invejo essa capacidade, tem a capacidade de formular frases inteiras. Aliás, essa foi a campanha de uma marca aí recentemente, frases inteiras compostas por símbolos, por emojis.
Rafa, qual a tua aposta do futuro dos emojis?
Acho que os emojis vão ser uma linguagem universal, meio que um esperanto para simbolizar essas emoções barra contextos. Mas já vejo que as figurinhas barra gifs hackearam os emojis no sentido de culturas locais. Tem figurinhas que viralizam de uma hora para outra aqui no Brasil porque só fazem sentido aqui no Brasil, como eu imagino que vão fazer sentido outras figurinhas e gifs em outras partes do mundo. Logo, eu vejo que haverá cada vez mais uma regionalização de informações, palavras, brincadeiras, contextos muito específicos, muito, muito segmentados.
É legal que o consórcio Unicode tinha como pretensão, tem como pretensão criar uma linguagem universal através das imagens. E aí, o que a gente está chegando à conclusão é que as imagens vão ser regionalizadas e assumir contextos locais, né? O que nos leva a corroborar aquela ideia de que as coisas precisam mudar para continuarem como sempre foram.
O que mais você precisa saber?
Bom, nossa hora de virar a chave. Meu amigo Carlos Aros, qual a dica da semana?
A dica da semana vai na linha das nossas transformações, aí tudo que a gente está discutindo aqui. Eu fiquei muito intrigado com a celebração dos internautas nesta semana que passou, por causa da liberação aí dessa funcionalidade que permite acelerar a reprodução dos áudios no WhatsApp. Eu achei, eu não sei, talvez eu devo estar vivendo em 1800, mas eu acho insuportável ouvir qualquer coisa em velocidade acelerada. Né? Já acho um saco ouvir na velocidade normal, acelerado é 10 vezes mais insuportável. Mas as pessoas celebraram. O WhatsApp liberou isso aí silenciosamente para usuários do iPhone, né? Para WhatsApp no iOS. E depois vai liberar para Android, teve que se explicar, inclusive, de que era algo que estava sendo liberado aos poucos, não fez um grande anúncio a respeito, mas as pessoas passaram a comemorar no Twitter, ah, que bom e tal. E eu não sei o quanto disso está conectado com essa nossa ansiedade, com essa nossa impaciência, e cada vez mais a gente fica lá arrastando para baixo para atualizar o feed e olhando as notificações e tentando ver o que vem, e uma insatisfação, o momento não basta, eu quero o próximo, né? E isso já havia sido identificado nas plataformas de vídeos, né? No caso, por exemplo, a Netflix já tinha mostrado que há uma preferência aí das pessoas, uma parte importante das pessoas que assistem aos vídeos, uma reprodução mais acelerada e tudo mais. Eu não sei, eu particularmente não gosto, mas percebi que tem um apelo muito grande para isso. E há uma caminhada aí, algumas pessoas buscam na pandemia a explicação para tudo. Há até pouco tempo atrás diziam que o Telegram e outras ferramentas estavam atendendo a um anseio das pessoas por força da pandemia, passou-se a utilizar muito mais do recurso do áudio enviado? Não sei. Eu efetivamente não sei. Para mim não há ainda uma única explicação. É um conjunto de fatores. Mas é algo que me intrigou nesta semana. E acho que a gente vai ter que observar isso e os efeitos disso mais adiante. Qual o efeito disso tudo para o nosso cérebro? Nossa capacidade de absorver efetivamente aquela mensagem em um ritmo muito mais acelerado? Não sei. A gente precisa entender o que vai acontecer daqui para frente com isso. O WhatsApp, assim como outras plataformas, aparentemente atendendo a uma demanda. A minha pergunta, essa demanda, ela existia ou ela foi criada pelas plataformas quando liberaram esse recurso?
Já temos aí uma nova pesquisa para fazer na Technology Review, um belo tema para um novo podcast. Carlos Aras, vamos entender de que maneira essa mensagem verbal acelerada nos influencia e o que ela diz sobre nós também, né? Essa ansiedade de ouvir mais rápido tem muito a ver, talvez, com a ansiedade do momento em que a gente vive. Rafa, quem vai ficar por dentro do mundo da tecnologia nessa semana precisa saber de quê, na sua opinião?
André, eu estava ouvindo o que o Aro estava dizendo aqui e, antes de mais nada, eu vou pedir para o pessoal não nos acelerar, respirar fundo, porque o que a gente está propondo aqui é justamente o contrário, parar, fazer uma reflexão. O Aro fez uma, eu vou fazer uma outra agora, olhando para frente. Essa semana que passou teve o anúncio, vários anúncios, na verdade, do Google na conferência anual para os desenvolvedores. Eu fiz alguns destaques que estão em vídeo nas nossas redes sociais, então quem tiver interessado dá uma conferida lá, porque está muito legal, mas deixei um para a gente comentar aqui no podcast, que é uma tecnologia baseada em imagem e que tem relação com as buscas que as pessoas fazem no Google. E tem muito a ver com o que o Aras falou dessa sensação nossa de correr, de ser imediato, de ter respostas em segundos, que é um assistente dermatológico. É meio um doutor Google, né? Quem aqui de nós já não deu uma procurada lá quando sentiu alguma coisa, viu alguma coisa e fez uma pesquisa no Google? E eles agora, a partir de uma percepção que 10 bilhões de pesquisas são feitas anualmente sobre possíveis manchas na pele, eles desenvolveram uma ferramenta com muita inteligência artificial por trás para tentar identificar o que são aquelas manchas. Pode ser uma pinta, pode ser uma lesão mais grave, a pessoa tem que consultar um médico. E aí disseram que se você fizer 3 fotos, a máquina, o Google, vai te dar uma resposta com 97% de precisão se você deve se preocupar ou deve procurar um médico. Qual o lado bom disso? Eu acho que vai ajudar muita gente, vai melhorar o nível da informação, porque eu confio nessa análise de imagem das máquinas, ela está ficando cada vez mais precisa. Por outro, eu me preocupo com esse efeito que eu estou falando, chamando de doutor Google. Para quem tem um pouquinho de hipocondria, a pessoa vai ficar ali viciada o tempo inteiro em tentar se autodiagnosticar. Então fica essa reflexão, isso já vai ser liberado pelo Google, eles conseguiram aprovação, já estão em fase de aprovação na União Europeia, então até o fim do ano deve ter esse dispositivo já no buscador mesmo. Você dá uma gulgada lá numa foto, tira a foto do seu braço, da sua perna, e manda que ele analisa. E nos Estados Unidos ainda falta um pouco, ainda não tem aprovação. E aqui no Brasil também não. Mas fica aí a reflexão se a gente não está também imediatista no sentido de querer se diagnosticar o tempo inteiro.
Sabe que o Harari escreveu um artigo há mais ou menos 1 ou 2 anos na sua coluna no The Guardian, falando sobre passarmos uma vida inteira doentes. Na prática, a gente se dá conta de um percentual muito pequeno dos problemas que o nosso corpo enfrenta ao longo da vida, porque ele vai resolvendo esses problemas em grande parte, e aí quando ele não consegue resolver, a gente é avisado através de uma febre, de uma dor, de tomar remédio, e na maior parte das vezes consegue resolver. À medida que a gente vai ganhando elementos de diagnóstico em tempo real, com os wearables, os insidables, e agora com recursos para análise de imagem como esses, a gente vai se dando conta de outros problemas. Problemas que podem ser resolvidos pelo nosso corpo, mas que de alguma maneira a gente vai se dar conta que eles existem. de forma diferente do que acontecia antes. E aí, a essa possibilidade, ele deu o nome de passar, deu esse título, a avaliação de passarmos a vida inteira doentes. Realmente é o paraíso dos hipocondríacos. E isso que o Google fez corrobora parte do que ele escreveu.
Eu vou dizer que eu, como um hipocondríaco, sempre lutei, e todo mundo sempre me perguntou, por que é que você não usa um smartwatch? Porque a chance de eu passar as 24 horas do meu dia conferindo o meu batimento cardíaco...
Será que eu tô vivo?
É enorme. Para verificar se eu fico desesperado quando eu entro num lugar agora com a pandemia, eu tenho palpitação quando o cara aponta o termômetro, porque eu vou descobrir que eu tô com febre.
Que legal, Carlos.
Então imagina tendo... É sério, não tô brincando, tô exagerando. Eu fico desesperado, o cara vai medir, eu vou encontrar algum problema. E eu vou... Então, assim, eu tenho sintomas de problemas vários que eu vou lendo ao longo do dia, toda hora. Imagina se eu uso uma ferramenta como essa. E sabe como eu traduzo tudo isso que o Harari escreveu com o brilhantismo que ele... O pessimismo e o brilhantismo que ele sempre costuma aplicar a tudo que ele faz. Eu traduzo da seguinte maneira, que é como eu penso a minha própria vida em termos de saúde. Quem procura, acha.
É verdade. Deve ter um emoji para representar isso.
Bom, carinha não... rindo para você e chorando.
Chorando ao mesmo tempo, exatamente.
Vocês, a carinha com a máscara.
Você que nos ouve, vai lá assinar MIT Technology Review em www.mittechreview.com.br/assine. A gente está chegando ao final, mas antes de me despedir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Rafael Coimbra, até semana que vem.
Pessoal, um abraço, André, Aros, a todos que nos ouvem. Ouçam sempre na velocidade normal, se possível fazendo pausas reflexivas, e assinem nossa newsletter. Ela ainda não tem emoji, mas tem informações legais para que você esteja sempre antenado. E nas redes sociais, aí sim, conversem com a gente, troquem ideias com textos e emojis. E se der, áudio também. Não manda muito longo não, senão a gente vai ter que acelerar.
Carlos Aros, nos encontramos no próximo programa.
Nos encontramos no próximo programa. Minha sugestão é para que você fique ligado lá no nosso site, acompanhe os artigos, as entrevistas, as reportagens, tem conteúdo sempre muito bom. Escreva para nós, mantenha contato e na semana que vem a gente está de volta. Um abraço, André, um abraço, Rafa.
Bom, quero te convidar a baixar a nossa edição especial open source. A gente produziu com a Suzy, a empresa alemã de sistemas operacionais abertos, um conteúdo que ficou muito legal sobre inovação e as plataformas open source. Vai lá no nosso site e baixa, que é de graça, rapidinho e vale muito a pena. Dito isso, é hora de dizer até breve. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau!
Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.